Comissão Especial que debate a reforma da Previdência realiza nesta terça-feira primeira audiência pública para debater o tema. Na verdade, nessa quarta-feira, estou doidão, não reparem ao sono. Mas isso demonstra, né, essa realização de uma audiência pública já tão logo depois do início dos trabalhos, que o tema é mesmo uma prioridade para o conjunto da casa e principalmente para o governo.
Pois é, os deputados vão ouvir às 14h o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.
Bom, o colegiado aprovou nesta terça-feira, agora está certo, ontem, 63 requerimentos com o nome de convidados para participar de audiências públicas e vários requerimentos têm, inclusive, muito mais que um nome. Né? Alguns têm 4, 5 nomes.
Mas o roteiro de trabalho apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, deve ser definido ainda hoje.
E a gente vai tentar já adiantar um pouco esse debate que acontece no âmbito da comissão, fazendo um debate aqui no Com a Palavra, com dois parlamentares muito engajados no tema, o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Dou o primeiro bom dia ao deputado Pepe Vargas, agradeço muitíssimo a disposição de participar conosco mais uma vez, deputado.
Bom dia, Lico, bom dia, Daniela, bom dia ao Júlio também que está participando do debate.
Deputado Júlio Delgado, muito bom dia, agradeço o senhor mais uma vez, que é também, Júlio Lopes, perdão, deputado Júlio Lopes, o senhor que é sempre também muito solícito em nos atender.
Prazer grande debater com o Pepe, é sempre um prazer também. Muito obrigado a vocês aí pela possibilidade de participar.
Eu vou começar pelo deputado Pepe Vargas, não só pelo fato de ele estar mais tempo pendurado na linha aqui aguardando o início do debate, mas também porque o deputado Pepe Vargas foi o, digamos assim, facilitador, ou o pai, para ser mais simples, da última mexida na Previdência, que foi aquela proposta de 85-95 para substituir o fator previdenciário. Uma mexida na legislação que tinha um foco menos na questão da solvência da Previdência e mais em tentar corrigir algumas distorções que aconteciam em razão do fator previdenciário que diminuía razoavelmente, né, a aposentadoria de muitos brasileiros. O que chama atenção, deputado Pepe Vargas, e eu gostaria que o senhor nos falasse sobre isso, é que às vezes passam, essas mudanças passam sinais trocados. Como que eu mudo, há muito pouco tempo, uma questão que acabou onerando sim um pouco os cofres da Previdência, mas causando uma justiça social, e eu já venho agora, pouquíssimo tempo depois, porque essa reforma foi do ano retrasado, com medidas que são bastante rígidas, diria assim, até uma palavra feia, draconianas, né, em relação aos direitos previdenciários.
Bom, primeiro, essa fórmula 95-85, que substitui o fator previdenciário na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, ela não onera os cofres públicos, porque ela faz com que as pessoas retardem o momento de aposentar para pegar um cálculo mais vantajoso. Então, no momento que tu retarda o momento da aposentadoria, tu deixa de fazer com que a Previdência desencaixe. Vou dar um exemplo concreto da senhora dessa semana. Ela teria, ainda em 2013, atingido os 30 anos de contribuição, poderia se aposentar. Ela estava com 52, 53 anos de idade. Ela não aposentou, ela aguardou para chegar na soma de 85, ela está hoje com 55 anos de idade e 55 anos de idade e 32 anos de contribuição. Ela contribuiu 2 anos a mais com a Previdência, mas conseguiu 100% do valor do salário de benefício dela. Se ela tivesse aposentado pelo fator, ela teria uma perda de 31% no valor da aposentadoria. Então nós corrigimos uma injustiça, mas também fizemos com que as pessoas fizessem o seu cálculo, optassem por não se aposentar imediatamente, e com isso a Previdência também não desencaixa imediatamente valores. Agora, a proposta de reforma atual, o governo tem mistificado alguns elementos para justificá-la. Primeiro, dá números de um suposto déficit da Previdência que não corresponde com o que a Constituição da República Federativa do Brasil determina. Porque a Previdência se encontra dentro da Seguridade Social e, além das receitas previdenciárias, ou seja, contribuições de empregados e empregadores, a Previdência partilha, junto com a saúde e junto com a assistência social, contribuições que foram criadas especificamente para o financiamento da Seguridade. As mais importantes são a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Quando tu pega o conjunto desses números, você vê que a Previdência não tem apresentado déficit, a Seguridade Social não tem apresentado déficit. Muito antes, pelo contrário, nos últimos anos ela tem sido superavitária. Em 2015 teve um superávit de 11 bilhões de reais, desde que se faça o cálculo que, está na, que é previsto na Constituição, não o cálculo que o governo quer fazer para passar uma ideia de que a Previdência não tem saída. Segundo lugar, da justificativa, é que tem uma transição demográfica. As pessoas vão viver mais, vai ter mais idosos, e como a taxa de fecundidade está caindo, vai ter menos jovens para ingressar no mercado de trabalho. Aí o que, que acontece? Primeiro, essa transição só acontece em 2040. Até 2040, 2045, continua havendo aumento da população economicamente ativa, consequentemente, desde que tenha uma política que gere emprego e renda, a Previdência poderá aumentar a sua arrecadação. Então, também não corresponde exatamente à verdade. Se o governo quisesse, de fato, fazer uma reforma pensando no futuro da Previdência, ela estaria fazendo uma reforma pensando nessa transição de médio e longo prazo. Mas o que, que o governo está fazendo? Está fazendo uma reforma que já mexe, inclusive, que tem as vésperas de se aposentar. Ah, mas fizeram uma regra de transição, é só para mulher acima de 45 ou acima de 50, tem uma regra de transição que não será tão difícil. Não é verdade, porque a regra de transição ela só é para a pessoa fazer mais tempo de contribuição. O valor da aposentadoria para essas pessoas que estão à beira de se aposentar será diminuído, porque muda-se a forma de cálculo. Uhum. Então a proposta do governo ela terá a seguinte consequência. Ela fará com que todo mundo que vier se aposentar vai se aposentar ganhando menos, todo mundo, e fará com que muita gente não consiga se aposentar, principalmente os mais pobres e menos escolarizados, que não conseguirão chegar aos 65 anos de idade com 25 anos de contribuição. E o pior, não vão nem poder requerer um benefício de prestação continuada, porque estão aumentando para 70 anos o benefício de prestação continuada. Então essa proposta ela não tem como passar, ela tem okay. que ser rediscutida.
Deputado Pepe Vargas, muito obrigado. O senhor gastou 3 minutos e 50, vou dar o mesmo tempo para o deputado Júlio Lopes para a gente equilibrar esse primeiro momento e pedir que ambos a gente possa tratar de pontos mais concisamente a partir do próximo ponto. Então, deputado Júlio Lopes, passo a palavra para o senhor, fale sobre esses dois aspectos levantados pelo deputado. Bom, que é, o que não há déficit, que a transição deve ser mais alongada.
Bom, primeiro eu queria lembrar que o nosso sistema é um sistema de partição e não um sistema de capitalização. O que, que isso quer dizer? Hoje, cada cidadã está pagando a aposentadoria ou a pensão de um brasileiro já aposentado ou já em fase de receber pensões. Tá certo? Então, o brasileiro que hoje contribui para a Previdência Social, ele está pagando a aposentadoria de alguém que já está usufruindo do benefício pelo sistema de partição. E assim será daqui para frente, porque nós não temos como transitar para o sistema de capitalização, que seria extremamente caro e nós não teríamos recursos para fazer isso, que seria o ideal, que é o que o Chile fez, o que a Colômbia fez, o que vários países do mundo, e os mais modernos, e os Estados Unidos, por exemplo, o sistema é sempre de capitalização. Mas aqui o nosso sistema é de participação, ou seja, você paga hoje para alguém que está recebendo e amanhã alguém tem que pagar para você. Muito simples, é saber que a taxa de natalidade hoje no Brasil é de 1,7 brasileirinhos para cada casal de dois brasileiros. Ou seja, para que nós estivéssemos repondo a população, nós precisávamos de 2,1 brasileirinhos para cada dois brasileiros. Então, em 2030, nós já teremos mais cidadãos na idade de aposentadoria do que a quantidade de cidadãos aptos a pagar por eles. Isso, obviamente, leva a uma insolvência, isso leva a uma determinação de deterioração absoluta do quadro. Aliás, exemplos que nós temos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, hoje, eu sou cidadão de lá, nós temos 14 bilhões de déficit na Previdência. Teve má administração, teve roubo, teve corrupção, teve tudo. Mas o que tem hoje são 220 mil...
Deputado Júlio Lopes, me permita interrompê-lo só um segundinho para dizer que essa última frase sua ficou incompreensível em razão da qualidade da ligação. Se eu puder se aproximar de uma janela ou um outro lugar em que talvez o sinal melhore, a gente vai poder ter a contribuição melhor do senhor para o debate.
Deixa eu te falar, eu não sei qual
melhorou.
Foi a frase que não foi entendida, o que eu disse. foi que nós, enfim...
O senhor citava o exemplo do Rio de Janeiro, dos 14 bilhões de déficit.
Então, nós temos 14 bilhões de déficit, não só no Rio de Janeiro, né? Nós temos, dos 27 estados, 16 estados com problema previdenciário. E o que, que acontece no Rio? São 220 mil ativos para pagar 450 mil inativos. Uma conta não fecha com a outra. Uhum. 200 mil pessoas pagando 14% do seu salário não conseguem suportar 450 mil pessoas recebendo quase a integralidade do seu salário. Então, é uma conta que não fecha. E o que, que acontece com isso? O Brasil hoje já gasta 12%, 13% do seu PIB com pensões e assistência, e isso nos tira recurso para investimentos em infraestrutura que vão gerar oportunidade de emprego e desenvolvimento para os brasileiros de amanhã. Essa é a grande questão. Eu concordo com o Pepe que nós temos que flexibilizar algumas coisas, que nós temos que melhorar essa proposta, aliás, nós estamos na comissão para isso. Mas é absolutamente fundamental reformar a Previdência profundamente para que nós possamos ter oportunidades econômicas de desenvolvimento e de emprego para os brasileiros de amanhã. Nós hoje temos 12 milhões de desempregados exatamente pelo descontrole das contas, pela falta de cuidado e a previsibilidade das contas. Nós precisamos ajustar a Previdência para que brasileiros de amanhã tenham oportunidade de emprego, com infraestrutura e com desenvolvimento. É isso.
Perfeito. Deputado Júlio Lopes, obrigado. O senhor ficou ainda com um crédito de 30 segundos. Vou passar para o deputado Pepe Vargas para a gente tentar tratar agora mais pontualmente das questões. O senhor já abordou dois aspectos extremamente importantes, que não há déficit na visão do senhor pelo desenho constitucional e que a transição deve ser mais alongada porque nós temos prazo para isso. Eu gostaria de tratar talvez da maior polêmica, a idade mínima de 65 anos, lembrando que um argumento sempre usado em favor da idade mínima é que isso já existe mundo afora, especialmente nos países mais desenvolvidos.
Não tem nenhum país do mundo que tem regras da Previdência semelhantes, tão rígidas como esta proposta que o governo apresentou. O que dificulta muito o investimento no nosso país e pressiona as contas públicas não é o sistema de seguridade social e de proteção social. O que pressiona isso é o gasto com juros e serviços da dívida, que consome 48% do orçamento. Eu vou repetir para o cidadão que está nos ouvindo. 48% de todos os impostos que nós pagamos são consumidos com juros e serviços da dívida que beneficiam tão somente poucos rentistas do nosso Brasil. A Seguridade Social, que inclui saúde, assistência e previdência social, consome em torno de 22%, 25% do orçamento da União. Então, nós também temos que fazer este debate. A idade mínima, ela vai prejudicar aqueles trabalhadores mais pobres que começam a trabalhar mais cedo e que são vítimas da rotatividade do mercado de trabalho. Ficam empregados um tempo, depois o tempo perde o emprego, e depois consegue mais um tempo, e consequentemente vão chegar com 65 anos de idade e não terão os 25% de contribuição que se está propondo.
E o Brasil tem a maior rotatividade do mercado de trabalho do mundo, né?
Exatamente. Eu aceito discutir uma proposta que diga o seguinte, que preserve os direitos adquiridos e as expectativas de direitos. Significa... vamos discutir regras para os novos ingressantes. E aí é mais justo, em vez de estabelecer, num país tão desigual como o nosso, uma idade mínima, seria mais justo tu estabelecer uma regra que combine idade com tempo de contribuição, de tal forma que quem começa a trabalhar mais cedo vai se aposentar mais cedo, quem começa mais tarde vai se aposentar mais tarde, mas o tempo de contribuição de ambos se equivale. O caso dos estados, têm que fazer o dever de casa. Na União foi feito, o governo federal fez. Hoje, o servidor público que fizer concurso público na União e entrando do governo igual ao teto do regime geral de previdência, que é 5.500, mesmo que o salário dele seja 10 mil, digamos. Se ele quiser ganhar 10 mil, ele vai entrar no FUNPRESP, que é um fundo complementar, onde ele vai fazer uma contribuição adicional. Então, no caso dos servidores públicos civis da União, esse assunto está resolvido. Ainda não está exatamente na questão dos militares, mas os militares têm essa questão de que eles têm dedicação integral, exclusiva, não recebem hora extra. Então, sem resolver isso, não tem como dizer que as regras deles tenham que ser iguais às dos civis. Resolver isso, né, poderia ter regra igual aos servidores civis, mas quero salientar que para os servidores da União, nós já temos regras, inclusive a conta do regime próprio dos servidores públicos federais, a conta, no longo prazo, cai bastante o valor que a União vai despender com aposentadoria. O grande drama é que a gente está num momento de crise, tem desemprego, cai a arrecadação da Previdência porque tem desemprego, o governo não fecha suas contas pelo alto gasto com juros e serviços da dívida, okay. E aí quer jogar a culpa nas costas dos trabalhadores mais pobres. No regime geral de Previdência, 70% das pessoas ganham o salário mínimo e o salário mais alto que paga é R$5.500. Okay.
Deputado Pepe Vargas, vou devolver seus argumentos e também o tempo para o deputado Júlio Lopes. O senhor gastou 3 minutos. Deputado Júlio Lopes, essa questão colocada pelo deputado Pepe Vargas, especialmente essa última questão de como o nosso regime de previdência deve se adaptar à realidade brasileira. Como é que o senhor respondeu? Levando em consideração, especialmente também o fato de que essas regras estariam sendo escritas num momento, no pior momento, um momento muito ruim, e por isso seriam tão draconianas, para usar novamente essa expressão horrorosa.
Exatamente, para aperfeiçoar o projeto, e nessa condição não abro mão de aperfeiçoar o projeto do governo, que é óbvio, precisa de alterações, complementações e revisões. Mas eu também quero lembrar, não só o deputado Pepe apontou um cenário internacional, mas a todo brasileiro e brasileira que estiver nos ouvindo, que as regras de previdência do Brasil talvez sejam uma das mais complacentes do mundo. E pouquíssimos, ou nenhum outro país do mundo, com a idade média brasileira, gasta o que nós gastamos de previdência social. Enfim, nos Estados Unidos é menos de um terço, enfim. E isso é uma verdade no mundo inteiro, quer dizer, o que nós investimos da participação nossa do PIB em previdência é desproporcional a países com um contingente populacional maior do que o nosso e com taxas de desenvolvimento e de estabilidade social já muito mais adiantadas do que a nossa. Nós precisamos rever a previdência, isso é uma verdade fática, isso é uma observação visível no quadro nacional. Todos nós brasileiros sabemos que se nós não revisarmos aquilo que estamos fazendo hoje, aqueles que estiverem pagando a nossa previdência amanhã não serão em número suficiente, em quantidade suficiente, para pagar a nossa previdência. A verdade é que o mundo, ao evoluir, ele corta também empregos, ele torna a empregabilidade das pessoas mais difícil e mais competitiva. Além de que nós vamos ter que preparar uma economia para uma situação de competitividade muito maior do emprego, onde as taxas de empregabilidade serão necessariamente reduzidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Deputado Júlio Lopes. Deputado, mais uma vez nós perdemos aí a última frase praticamente inteira quando o senhor começava a falar que ia ser a necessidade de aproveitar a oportunidade.
Pois é, eu acho que é a oportunidade da coragem, inclusive, do governo de tentar rever esse quadro. Pô, você está maluco, rapaz, se for entrar nesse caso, isso é prato pronto para perder a eleição que vem, enfim, ter com um tema dessa relevância e dessa importância. É mexer com expectativa de popularidade, expectativa e popularidade atual? Obviamente que sim, mas nós temos que dar uma contribuição, a gente tem que avançar, o Brasil não pode continuar como está. Aliás, os esforços, o governo passado só não teve capacidade de fazer, mas tentou e chegou a mandar vários projetos de alteração da Previdência. A gente, o Pepe fala aí da questão dos juros e da questão do pagamento da dívida, o PT ficou todos esses anos no poder e não teve capacidade de rever isso e vai querer que nós façamos isso agora? Isso é dívida contratada, isso é dívida em pagamento, infelizmente é muito difícil de ver. Nós talvez até possamos fazer esforço nesse sentido enquanto nação, mas isso é muito mais complicado de fazer do que vermos as nossas possibilidades de administração interna, tanto no quadro previdenciário, quanto no quadro tributário, quanto no quadro trabalhista. O que a gente precisa fazer é simplificar o Brasil, adequá-lo realmente para uma questão de maior desenvolvimento no futuro.
Bom, dessa vez o tempo foi idêntico, viu, o gasto pelos dois deputados. E aí eu vou caminhar para a gente para a nossa pergunta final, eu acho que ficou muito claro que nós temos aí um espaço para convergência. O deputado Pepe Vargas deixa claro que é contra o conjunto da proposta, mas que há um espaço para se mexer na Previdência. O deputado Júlio Lopes deixa claro que há necessidade de melhoria, de intervenção, de modificação da proposta enviada pelo governo que ele apoia. O que eu vou perguntar para ambos agora é sobre algo que o deputado Pepe Vargas acabou mencionando um pouco no começo, quando falou que a reforma da Previdência anterior, no final das contas, forçava as pessoas a buscarem a aposentadoria mais cedo e, consequente, onerar por mais tempo a Previdência. São os efeitos inesperados de uma determinada política pública. Às vezes você faz um desenho que, do ponto de vista matemático, está muito bonito, parece que vai funcionar, só que quando chega na porta das pessoas, elas falam, bom, desse jeito eu prefiro nem participar. E muitos especialistas têm dito que regras muito rígidas na Previdência podem levar a uma informalidade muito grande que torne aí sim muito mais insustentável a Previdência. Gostaria que os senhores abordassem essa dificuldade, né, de fazer uma reforma que conta com tantos elementos desafiadores para o futuro. Começo pelo deputado Pepe Vargas.
Bom, primeiro, para deixar muito claro, eu aceito discutir uma proposta que pense o futuro a longo prazo, não um ajuste fiscal de curto prazo como o governo está querendo fazer. Isso significa o seguinte: vamos discutir regras para os novos ingressantes do sistema, vamos preservar os direitos adquiridos, as expectativas de direitos de quem já vem contribuindo, né, alguns há muito tempo, e aí sim, tu vai discutir regras que façam com que a Previdência, lá quando acontecer a transição demográfica, eu vou repetir, é em 2040 que acontece a transição demográfica, até 2040 a população economicamente ativa continua crescendo. Portanto, uma política econômica que gere emprego e renda e uma legislação trabalhista moderna, obviamente, mas que não flexibilize, não permita a informalidade, ela vai colocar mais recursos nos cofres da Previdência. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer agora grandes investimentos em educação, para que essa geração que está entrando no mercado de trabalho, vai crescer até 2040, vai entrar no mercado de trabalho, aumente a sua escolarização, aumente a sua qualificação profissional, consequentemente aumente a produtividade da economia, consequentemente possa ter salários mais elevados e contribuir melhor para a Previdência. Isso é constituir um país que pense no conjunto da obra, né, que faça com que a arrecadação pública aumente, que possa ter investimento público, que possa haver distribuição de renda. Sem isso, não tem sistema de previdência pública que se mantenha, né? Agora, o conjunto da obra é o seguinte: o governo, nos próximos 20 anos, aprovou uma proposta de emenda constitucional, vai congelar os valores da educação, só pode corrigir pela inflação. O governo quer fazer uma reforma trabalhista que flexibiliza e retira direitos de forma exagerada, que não dá para aceitar. Então, de fato, no conjunto da obra, é insolvente a previdência dentro dessa concepção. E nós precisamos mudá-la, não pode, o Brasil não pode continuar nesse caminho de achar que precarizar, que rebaixar salário, que tirar direitos, okay, é o caminho do desenvolvimento.
Perfeito. Muito obrigado, deputado Pepe Vargas. 2 minutos e 2 segundos exatos, o tempo que eu passo para o deputado Júlio Lopes também fazer a conclusão, levando em consideração principalmente isso, deputado. Às vezes, no desenho institucional, a reforma fica muito bonita, mas na prática a teoria é outra, justamente porque a população pode reagir de maneira diversa da esperada.
Bom, eu sou professor e prefiro sempre trabalhar muito mais com a motivação do que com a repreensão. Eu acho que, de fato, a gente precisa estimular a população a fazer adequadamente e melhor para o país e para ela mesma. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que aprimorar o projeto para que as pessoas busquem se aposentar mais tarde, enfim, que a gente faça essas coisas muito mais na motivação do que na repreensão. Quero apenas dizer que a questão da informalidade, ela decorre muito mais da complicação das nossas relações do trabalho e também do nosso sistema complexo, sistema tributário. Nós precisamos simplificar o Brasil, fazer com que o Brasil seja menos complicado. E assim, fazendo, nós vamos conseguir reformar a Previdência de forma que nós tenhamos um quadro previdenciário ajustado e a possibilidade de devolver o desenvolvimento ao país. Essa que é a questão. O cidadão, a cidadã, precisa da oportunidade de trabalhar, precisa da oportunidade ajustando as contas. Esse processo do congelamento das contas não significa de forma nenhuma interrupção ou diminuição de investimentos. Significa apenas não gastar mais do que ganhamos e, ao longo prazo, crescermos para gastarmos mais.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, fazendo um debate de altíssimo nível aqui e com muitas informações, muitos detalhes sobre o grande tema do ano de 2007, pelo menos do primeiro semestre, que é a reforma da Previdência. Eu só mencionar uma coisa muito rápida, os dois deputados que trouxeram dados a respeito do da questão demográfica, né? Que ainda temos um bônus demográfico, mas que deve acabar em 2030, 2040. Os deputados lembraram que hoje nós, brasileiros, não conseguimos sequer repor a população, temos uma taxa de natalidade de 1,7 por casal, e eu queria propor uma reforma da Previdência que obrigasse todo brasileiro a ter dois filhos e aquele que não fez dois filhos que pague para quem fez. O que vocês acham, deputado?
Não, vários países do mundo têm bônus, como você está falando, vários países do mundo, a Alemanha, inclusive, agora
está estimulando, né?
Exatamente, porque reduziu a população, para que os alemães tenham mais filhos e ao assim fazerem, tem descontos não só previdenciários, mas o imposto de renda e outras facilidades.
Eu concordo que tem que estimular os casais a terem filhos, mas a melhor forma de estimular é ter um sistema de proteção social adequado. O problema é que as pessoas acabam tendo gastos, né, com educação, com saúde, com conjunto de questões, e se nós tivermos políticas públicas adequadas nesse campo, é a melhor fórmula de você estimular que as pessoas tenham mais filhos. Eu tenho duas filhas, já mais de 20 anos.
Já fez a sua parte, né, deputado?
Mas quando eu era mais jovem, digamos assim, pudesse ainda ter filhos, né? Se eu pudesse ter mais filhos, eu teria mais filhos, mas a conta minha da minha esposa é que duas
não fechava.
Já dava uma despesa considerável e a gente resolveu parar.
Muita gente só, mas só para lembrar que eu também, como deputado, teria mais filhos se pudesse. Mas não é o caso da população brasileira em geral, não. Nas classes A e B+, o nível de repopulação, de repopulação é ainda menor. Chega a 1,2, enfim, é muito menor ainda. Quer dizer. Então não é só uma condição de ter filhos, é uma condição de desejá-los. É um ambiente que precisa ser reestruturado.
Eu fiz uma brincadeira, mas acabamos tocando num ponto importante, rendendo também contribuições importantes dos deputados a respeito desse assunto. É mais um debate a ser feito, né, a questão de como vamos estimular a natalidade, estimular a reposição populacional. Lembro que o deputado Aldo Rebelo chegou a fazer uma proposta que a mulher que tivesse um filho teria licença maternidade de 6 meses, 2 filhos, 1 ano, 3 filhos, 2 anos, e 4 filhos ela poderia se aposentar, porque estaria contribuindo de forma mais consistente, inclusive, com a sustentabilidade do sistema. Acredito que seja talvez uma proposta um pouco radical, mas que tocava no assunto e acredito que talvez faltem proposições nesse sentido e debate nesse sentido aqui na casa, não, deputado?
Não, sem dúvida. E talvez em 2030 nós tenhamos que entrar fortemente nesse assunto.
Perfeito.
Com certeza. E até como a população está envelhecendo, nós vamos ter uma geração de idosos que não terão filhos para ajudar nos cuidados com os pais idosos. Esse é um outro debate importante a ser feito. O Brasil precisa também se preparar para isso. E esse debate, né, da taxa de fecundidade, de fato, seria importante a gente iniciar.
Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aos deputados e até
uma próxima oportunidade. Um abraço, Pepe. Obrigado aí.
Um abraço.
Juntos aí, mais uma vez.
Obrigado. 8 horas e 45 minutos, debate muito bom, de altíssimo nível, contribuindo aqui para essa que é, repito, a grande questão do ano de 2017, pelo menos o primeiro semestre.